Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Pai, queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Tudo que é do homem, Senhor, tudo que é da carne, Senhor Jesus, nós queremos diminuir, Senhor, para que o Seu nome seja engrandecido, Pai. Pai, esse local é Teu, Senhor, essa igreja é Tua, Senhor. A palavra é totalmente Tua, Pai. Pai, nós não queremos, Senhor, nada, Senhor Jesus, que não venha do Teu trono, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Faz-nos dar passos largos, Senhor, em direção à Tua vontade, Senhor. Em direção ao Teu trono, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Porque santificados poderemos estar mais perto de Ti, ó Pai. Pois Tu és um Deus santo e zeloso pela Tua palavra, Senhor. Glória te damos. Amém. Amém? Irmãos, existe algo no Evangelho que é tremendo, né? Eu ia trazer papelzinho, eu pensei em trazer um papelzinho, uma caneta para cada um antes de começar a falar da palavra que o Senhor tem trabalhado, né, nesses dias. Para cada um escrever dentro de um papel três coisas que sabe que pode ser melhor, que Deus tem cobrado ser melhor, que sabe que deixou de fazer e estava certo fazer. Para que cada um escrevesse duas ou três coisas que lembrasse daquilo que no meio do caminho se perdeu. E a gente vive tão atribulado, tão, com tantas coisas, que é tão fácil a gente deixar as coisas de lado, tantas coisas, né? Eu hoje mesmo tinha que comprar uma telha lá para fazer um trabalho. Falei pro... Senão hoje eu vou comprar. E hoje eu não consegui comprar. Amanhã, no seu primeiro momento do dia, eu tenho que ir lá comprar. Então é tão corrido, é tão fácil a gente deixar as coisas, algumas coisas de lado na nossa vida. E isso não é diferente nas coisas de Deus. A gente vai falar de Apocalipse agora. E Apocalipse, ela tem uma visão. É interessante, a Helena fala muito isso, né? Aprendi com ela. Que existem várias linhas teológicas. E a verdadeira que é de Deus. E que aí não entra nenhuma delas. O homem, ele acha que pode de alguma forma dissecar o cérebro de Deus. Mas se o homem pudesse fazer isso, ele não seria Deus, né? Um Deus que a gente pode dissecar o cérebro dele, não seria o nosso Deus. A beleza é que saber que tem coisas ali que são realmente para serem reveladas no momento certo. Então, abandonando algumas linhas teológicas e imaginando pelo que eu penso também, do que eu leio, do que eu tenho buscado conhecer a palavra, tem gente que acredita que as cartas às igrejas eram realmente aquelas igrejas e ponto. Tem gente que acredita que as cartas às igrejas é tempos da igreja na história. Eu acredito que a carta às igrejas é uma visão minha na palavra. A gente está vivendo todas essas igrejas em cada parte do mundo. Ou em vários pedaços do nosso país. Então talvez em algum lugar pode estar tendo uma igreja perseguida. E essa carta que fala da igreja perseguida, tem pessoas, tem igrejas que estão achando que estão ricas e estão nuas, estão pobres, cegas. Então, independente da visão teológica, irmãos, eu queria que a gente se pegasse nos ensinamentos que Deus dá às igrejas. Porque independente de qualquer visão teológica, a palavra de Deus, ela é zelosa e ela repreende, ela disciplina a gente. Então, irmão, já que eu não trouxe o papelzinho nem a caneta, eu queria que a gente ficasse com algo para começar nessa noite. De verdade. Se nós, como cristãos, cada dia que passa, não estamos nos tornando pessoas melhores, nós não estamos nos tornando pessoas diferentes, transformadas pelo Espírito Santo, eu só queria deixar que existe um problema. Amém? Não gostei desse... Se a gente como cristão... Vamos lá, vou repetir. Eu não fui claro. Se nós, quando aceitamos Jesus, e temos como cristão, Se cada dia que passa, se na palavra de Deus diz que a gente vai ficando, vai clareando, clareando, até ser dia perfeito. Então a gente entende que existe um trabalhar de Deus nas nossas vidas todos os dias. Se a gente, como cristão, não está vendo uma melhora no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas coisas que nós fazemos, existe um problema sério. Amém? E a gente não quer isso para a nossa vida. Eu não quero para mim. É tão bonito isso que Deus dá a chance para a gente. Toda vez que tem Santa Ceia, eu fico algumas horas, alguns minutos aqui, parece que demora horas, né? Tão rápido. Mas eu fico sempre alguns minutos com aquela palavra que diz assim, examine-se o homem a si mesmo. A gente consegue se examinar e saber que parte do processo a gente está. Seria muito fácil a gente chegar diante de Deus e falar assim, mas Senhor, eu não sabia que eu tinha que fazer aquilo. O Espírito Santo não nos deixa enganado. Amém? Vamos conhecer uma igreja chamada, não é a Laodiceia que eu vou falar agora não, vou deixar a Laodiceia para o final. Igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva. Capítulo 2, irmãos, de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, quando nós lemos essa palavra, é interessante que eu só vi muitos pontos positivos. Eu imagino Deus falando assim para a igreja, né? Para essa igreja, para nós. Ó, tenho o favor de ti que é perseverante. Eu acredito assim, tempo que eu estou aqui na igreja e várias outras que eu passei, uma das coisas que mais o povo de Deus, né, as pessoas que dizem que querem buscar a Deus, uma das coisas mais fáceis de se ver perder é a perseverança. É o primeiro não de Deus, o primeiro tratar de Deus, o primeiro deserto, o primeiro, né, Deus cuidando, mas Deus permitindo que algumas coisas aconteçam, porque a pessoa cresce espiritualmente, ela abandona. E essa igreja, irmãos, ela é perseverante. Eu imagino a alegria do Senhor ao olhar ela perseverante nas coisas de Deus. E outra coisa interessante dessa igreja é que ela não suporta homens maus. Ela não gosta das coisas ruins, que os homens ruins... Ela tem aversão aos mentirosos. Homens e mulheres que se levantam para se dar títulos, para falar coisas que são de Deus, eles provam, eles testam, eles passam ali, não deixam, eles têm aversão àquilo. Outra coisa muito interessante dessa igreja, irmãos, é que eles são trabalhadores ativos. Eles são trabalhadores. Outra coisa também, como a gente estava vendo aqui, são fortes para passar nas provas por Deus. Eles são testados, pelo que a gente pode olhar aqui e ver que eles são provados. Eles passam por provas em nome de Deus que eles creem. Só aí já é motivo da gente achar que essa igreja é fantástica. Essa igreja está linda, são perseverantes, não permitem falsos profetas, elas passam pela prova cantando, passam pelo fogo dançando. Mas para Deus não está bom assim. Para Deus está faltando alguma coisa. E às vezes os nossos olhos carnais, para a gente está bom demais isso. Se a gente se olha, se avalia ou avalia o contexto assim, a gente acha que está muito bom. E aí vem o Senhor falando que tenho contra ti. Eu, se eu fosse a igreja aqui, Deus começou a falar, o anjo da igreja, aí você eu já começaria a ficar, você é perseverante, já ia me aprumar. Eu vou sentir, não aceita falso profeta, já. Não aceito mesmo. Mas ele fala assim, mas eu tenho contra ti. É interessante, irmãos, porque se a gente sabe que alguém tem alguma coisa contra nós, é motivo de sobra para que a gente fique como? Alguns ficam preocupados, alguns nem dormem direito que fulano. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a ter liderança, se eu soubesse de alguém da minha liderança que não gostasse de mim, eu ficava 2, 3 noites sem dormir, de madrugada. Eu me lembro num apartamento que eu morava no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu lembro quantas vezes de madrugada eu ficava rodando para um lado e para outro. Por que o fulano não gosta de mim? O que eu fiz? Eu quero acreditar que quando essa igreja, irmãos, essa igreja, ouve de Deus algo do tipo, tenho contra, a gente precisa ficar preocupado. Porque não é só o irmãozinho contra. Nós vamos falar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo contra ti mesmo. Então, se o próximo tem algo contra nós, Deus fala que a gente não deve nem entregar oferta. Ou, né, se a gente tem alguma coisa para resolver, imagina Deus falando para nós que há algo, falando para a igreja dele que há algo contra. E é interessante porque Deus, ele deixa muito claro uma palavra aqui. Abandonaram o primeiro amor. Eu não sei se vocês já abandonaram alguma coisa, mas normalmente quando a gente abandona, a gente esquece. A gente não quer mais ver. Acabou, abandonamos. Quando uma mãe pega um filho e bota na rua, bota na frente da casa de alguém, entrega no orfanato, ela abandonou, ela não quer mais saber. Abandonou. Ele não falou aqui, Deus não falou assim, olha, vocês deixaram um pouquinho de lado o primeiro amor. Olha, vocês esqueceram, só estou vindo aqui para lembrar que vocês esqueceram. Abandonou. E aí eu comecei a analisar sobre o que é abandonar o primeiro amor. Como é que pode essa igreja abandonar o primeiro amor, irmãos? E ser tão forte em outras coisas, ser tão perseverante. Eu falei, Senhor, mas como é que pode? E pode. No primeiro amor, o que acontece no primeiro amor? Uma entrega genuína. E, irmãos, eu quero que vocês, junto comigo, a gente comece a analisar a nossa vida, como é que está de acordo com o nosso primeiro amor. Porque se a gente for trabalhador, se a gente for avesso aos mentirosos, se a gente for forte para passar nas provas, mas não tiver o primeiro amor, Deus vai ter algo contra nós. E essa noite, irmãos, vamos aproveitar, porque é noite de a gente tem chance de se arrepender. Deus, quando você lê Apocalipse, eu comecei a ler ontem, já estou no 17, assim, até falei para ela, estou comendo Apocalipse. É interessante, porque ali você vê a ira de Deus. Mas nós temos uma coisa maravilhosa a nosso favor. Nós estamos na época da graça ainda. E a graça é a manifestação do amor de Deus. Deus me levou a ler várias passagens na Bíblia em vários lugares sobre arrepende-se e volta, irmãos. Nessa noite é uma noite que nós temos chance de nos arrependermos se de alguma forma deixamos o primeiro amor de lado. E eu estou falando do primeiro amor, a essência a Deus. Eu não estou falando de amor às coisas, eu estou falando de amor a Deus. Entrega genuína, uma fé infantil, mas não é uma fé infantil de infantilizada, é uma fé infantil de uma fé pura, de acreditar, de olhar como quando a Nanda e o João, eles às vezes acreditam em mim tanto que nem eu consigo acreditar tanto em mim como eles acreditam. Porque eles são crianças, eles creem. E no primeiro amor a gente é assim, a gente não tem milhões, zilhões de questionamentos, nós cremos. Mas sabemos que Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai cuidar. E nós precisamos voltar a crer desta forma, irmãos. Sem obstáculos. Desejo de mostrar a Deus. Nós não nos escondemos no primeiro amor. Todo mundo sabe, a gente tem cara de bobo, gente. É que nem realmente quando a gente está apaixonado. Eu lembro lá quando a Ana estava lá, ela com 12 anos, eu com 17. E eu ficava lá, ó, apaixonado. Todo mundo via, daí no passado, zoava. Cara de bobo. E é assim que a gente fica no primeiro amor. A gente quer ouvir Deus o tempo todo, e se não está ouvindo de Deus, nós estamos falando de Deus. E a gente quer, assim, e a gente quer mostrar para as pessoas a história de Mateus 5. O sermão do monte começa falando sobre sal. Nós somos sal no primeiro amor, nós somos o candeeiro. O pessoal fica quieto, que está doido, está carola, está agora coisa de crente agora. Mas a gente não está nem aí para isso. O primeiro amor que essa igreja abandonou, irmãos, é a ausência de vergonha. É o temor de pecar tão grande. No primeiro amor, eu lembro, né, que a gente... Como é que é o primeiro amor? Gente, se a gente falar o nome de Deus, a gente está preocupado que, Senhor, se eu estou falando o nome de Deus em vão, não posso falar em vão, porque... Se a gente pecou, a gente chora 2, 3 dias, uma semana... E nós precisamos, irmãos, a voltar a correr. A correr não é andar devagar, não. É correr aos passos do primeiro amor. Mas eu prego, eu canto, eu dou bom dia na frente da igreja, eu lavo, passo, cozinho, faço qualquer coisa dentro da casa do Senhor. Mas é mais que isso. Mas eu passo por tribulação, porque eu falo que eu sou crente no trabalho. É mais que isso. É abandonar o primeiro amor. E o que é mais maravilhoso, mais incrível. E é isso que a gente precisa entender, que temos em Deus. Porque eu comecei lendo lá e depois nós vamos ler de novo toda a carta de Laodiceia no final aqui. Porque é uma igreja também que a gente tem muito a aprender. Mas o que ele fala assim? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Irmãos, Deus está esperando os nossos arrependimentos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se me arrepender dos maus caminhos, esse é o momento de Deus que nós estamos vivendo. Um Deus zeloso, um Deus que quer nos tratar, um Deus que não está brincando, que às vezes a gente acredita porque a gente peca e é perdoado, peca e é perdoado, a gente acha que pode ficar brincando. A gente acha que não vai mais que mais. Quando a gente está no primeiro amor, a gente erra. A gente acha que vai acontecer. A gente viu que não aconteceu, uma desgraça. Não, olha, só foi aquela consequenciazinha. A gente viu, não tem nem, acho que nem vi consequência. A gente vai indo mais longe. Mas não é porque Deus está se permitindo brincar com ele. É porque nós estamos vivendo num momento de Deus, de amor e misericórdia ainda. Mas a porta não deixou de ser estreita. A porta não ficou larga, ela não ficou do nosso tamanho, ela não ficou confortável para nós. Não ficou, irmãos. Os nossos hábitos de pecado que nós temos vivido, a gente precisa mudar. O que ele fala logo depois de falar do que ele tem contra, irmãos? Que é a beleza. É isso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Examine-se. Examine-se, igreja. Examine-se e lembra. Mas ele não mandou aqui se apegar no que você faz de certo, não, irmãos. Ele não mandou se apegar. Olha, sabe tudo que eu falei de bonito? Porque Deus de novo, Deus é um gentleman, né? Deus é um homem fino. Ele falou um monte de coisa boa para depois chegar ao ponto crucial. Pastor aqui foi gestor de pessoas, eu fui gestor, a gente sabe que quando a gente vai dar um feedback, tem uma técnica para dar feedback. Fala uma coisa boa, não é isso? Aí fala uma ruim, depois fala outra boa. Meu chefe lá da Holanda falava que era o sanduíche. Uma coisa boa, uma coisa que tem que trabalhar, e uma coisa boa. Deus chegou aqui falando 7 coisas boas aqui, 5 coisas boas dessa igreja. Mas uma que vai fazer essa igreja se perder. De não viver tudo aquilo que Deus preparou para os próximos capítulos. E a mensagem nessa noite para a igreja é essa. O que tem atrapalhado? Não é o que está certo, não é o que está correto, não é o que está bom, não são os comportamentos direitos, é o que está errado, irmãos. É o ódio ao seu vizinho, é o ódio a um parente, é alguém que você odeia, é alguém que você não gosta. É a pornografia, irmão. É o que está te roubando, é o roubo, é o furto. Eu não sei o que, que é, mas Deus sabe e você sabe. É estagnação, é não falar do reino. Porque os tímidos não vão herdar. E de pregar, eu já preguei aqui nesse púlpito. E de pregar é o primeiro mandamento lá, o primeiro id, o primeiro ministério que nós temos. É não falar de Jesus, é morrer com isso dentro de você. O que tem te atrapalhado na sua vida espiritual? O que tem te roubado? O que Satanás tem sapateado, brincado? Gente, luz é luz. Essa noite Deus quer trazer luz a todas as áreas. Irmãos, uma casa arrumada é bom, é bonito, é gostoso. Mas muitas casas estão lindas, arrumadas, e tem um quartinho da bagunça. Crente não pode ter guardinho da bagunça. Crente não pode ter guardinho de bagunça, achando que deixa quietinho, não tem quietinho. É isso que vai fazer atrapalhar a sua conclusão, concluir a tua carreira. E sabe o que é melhor, gente? É que não acabou pra gente. Não acabou. Aí entra o que Deus manda aqui para. Eu quero que a gente. Todo mundo abre aí a Bíblia em Apocalipse 2, 5. E vamos analisar esse capítulo 5 juntos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Mas como é que eu caí se eu faço tudo aquilo? Caiu. Arrepende-te. Arrependimento. E volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Arrependimento, irmãos. Esse é o caminho. É mudança. Arrepende-te e voltar às práticas. Não é só se arrepender, não. Quantas vezes aqui no culto tá bom, tá gostoso, tá caloroso, tá fogo puro. A gente faz vários votos, várias pedidos de perdão. Santa Ceia, então, é um dia bom para sair com a alma limpa. Só que a gente não volta. A gente se arrepende do que faz. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Cada um com a sua lista. Só que a gente não volta, a gente esquece de que tem que voltar para as práticas. Mas não é para as práticas erradas, não, irmãos. É para as práticas corretas. Hoje é culto da vitória, você quer ter vitória? Lembra o primeiro versículo que eu li? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Você põe zeloso e arrepende. Quer ter vitória? Ouça a repreensão e a disciplina de Deus na tua vida. Ouça. Seja zeloso e arrepende-te. Você vai ter vitória em tudo que você fizer. A vitória não é, a vitória é uma consequência. A vitória não é o caminho. A vitória é o fim. É a consequência do que a gente faz. Irmãos, Vamos abrir Apocalipse 3 agora? Diz assim, a igreja é a carta de Laodiceia. Essa carta é muito conhecida. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Uma coisa interessante, quem lê as cartas do Apocalipse, Deus não fala sobre... Você já leu alguma vez que Deus falando sobre as intenções aqui? Intenção, pastor? Deus julgando alguma intenção aqui? Ele fala só de obras. Obras. São alguns concretos feitos. Deus não fala de intenção, fala de obras. Eu conheço as tuas obras. Mas eu queria, eu achava... Eu conheço as tuas obras. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, olha Deus maravilhoso. Esse é o Deus que nós estamos vivendo, irmãos, da misericórdia. O Deus de amor. Porque o da justiça vai chegar. E que não pese a mão sobre nós. Porque a gente teve tempo de se arrepender. Aconselho-te, maravilhoso conselheiro, cantamos aqui. Que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. A fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos. A fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a gente precisa parar de achar que o que é mais ou menos é bom. A gente precisa parar de achar que o que é ruim é bom. Não é. E não é uma régua que eu impus, até porque eu, como os irmãos, estou também como Paulo, cada dia lutando para chegar lá e poder falar que concluí a carreira. Essa régua foi Deus que deu. A altura, a estatura foi Deus que deu. E não dá para a gente achar que é bom. Talvez o pastor, no momento lá, pode até querer dar um tapinha nas costas. Sua mãe, seu pai, alguém que te ama, pode até querer dar um tapinha nas costas. Mas na hora que é o que está aqui. Não tem tapinha nas costas. Ou é bom, ou não é bom. Corra para ser. Compre. Se Deus está falando compre de mim, é porque tem para vender, irmãos. E como é que se compra isso? Os capitalistas pensando aí. Né? Posso pagar com crédito da Sicredi? Não, não pode. Falar com o meu gerente do banco? Transferir para onde? Transferir para a conta da igreja? Eu compro isso? Vestes limpas? Não, irmãos. É através de uma vida de oração, uma vida de jejum, sim. A mesma Bíblia que manda orar, manda jejuar, irmãos. Quantos jejuns nós estamos fazendo de arrependimento? Uma coisa interessante que Deus me fez pensar nisso hoje, às vezes a gente se acha, sabe, a gente se coloca em algumas posições como cristão, e se a gente ler a Bíblia, a gente se coloca em outras posições diferentes que às vezes a gente se coloca. E Paulo nos deu uma aula disso, dizendo que ele é o pior dos pecadores. Pior, uma vez eu estava tendo um curso nesse mês passado e o rapaz estava fazendo o curso e ele falou assim: quando eu falo de idolatria, vocês pensam em quê? Todo mundo respondeu, vocês sabem que responderam. Quando fala de idolatria, vocês pensam em quê? Qual instituição? E aí ele começou a falar, ele quebrou nossas pernas, porque Idolatria não é só imagem, é qualquer outra coisa que a gente bota diante de Deus, nós estamos idolatrando. E às vezes a gente se coloca numa posição melhor porque nós conhecemos o Evangelho. E Paulo falou que ele era o pior dos pecadores. Ele era o primeiro da lista, só que ele foi transformado. Irmãos, sabe quem era o primeiro a se vestir de pano de saco e começar um jejum na nação? Os arrependimentos que foram gerados aqui? Sabe quem foi? Era o primeiro que rasgava suas roupas e botava um pano de saco? Alguém arrisca? Oi? Não, não uma pessoa. O primeiro, o mais poderoso, os reis. Você falou Davi? É, Davi era aí. Mas reis, vários. Vários, quando lá Nínive ia ser aniquilada. O primeiro que rasgou as suas roupas e botou um pano de saco e foi falar que a cidade inteira iria jejuar, foi um rei. E às vezes a gente acha que não precisa. Amados, eu não sei qual é o seu problema. Eu sei qual é o meu, que eu tenho que lutar, que eu tenho que orar, o que eu tenho que buscar. Mas garantindo essa palavra, eu sei que todo mundo aqui tem seus problemas, suas lutas. E o que eu sei também é que a gente não tem mais muito tempo. Não tem mais tempo. Eu vou até tirar não tem mais muito tempo, vou dizer assim, a gente não tem mais tempo. O arrependimento, ele precisa ser hoje. Nós ainda temos um advogado. E não é a Verônica. Não é, Verônica? Você olhou e falou, advogado, pastor, ela já... Hã? Um advogado que ainda pode nos defender. Mas precisa ter arrependimento. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Arrependimento gera fruto, gera ação, gera obra. E nós seremos analisados e julgados pelas nossas obras, não pelas nossas intenções. Existe um ditado mundano, eu ainda não li isso na Bíblia, não, mas que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E se você for ler a palavra de Deus, você consegue realmente fazer entender que esse ditado não está de todo errado. Irmãos, arranquem, abram mão dos seus pecados domésticos, aqueles de que a gente gosta, aquele pecadinho que a gente, né, ai, mas tão um pecadinho, uma mentirinha, eu ia, não tem para Deus isso, porque Deus não poupou uma igreja de pessoas perseverantes, que não suportam mentira, trabalhadores, ativos, que passaram por provas por causa dele. Deus não poupou essa igreja. Deus cobrou frutos de arrependimento dessa igreja. E às vezes a gente está igual a Odisseia, né? A pobre, cego e nu, achando que está tudo uma mil maravilhas. Aconselho. Compre. Que? Compre de mim ouro refinado. Eu não tenho para vender, irmãos. Mas ele chorou logo no começo desse culto. E eu creio que Deus está aqui. Na loja da Dayana não tem para vender. Não adianta ir no culto lá querendo comprar que não tem ouro refinado. Não tem nem ouro lá. Mas aqui tem. Se a gente fechar os olhos hoje, nós podemos entender que nós estamos dentro de uma loja hoje. Com muito ouro refinado. Com muitas vestes brancas para serem trocadas. Mas para isso a gente precisa se arrepender. Eu queria te convidar a ficar de pé. Lembrando que o primeiro que se arrependia, que rasgava as roupas, não era o mais humilde, não era... Porque hoje a gente botou isso, né? Como se fosse o mais... Eram os reis. Eram os poderosos. Eram os reis. Queria te convidar a ficar de pé e a gente faz essa oração. Queria que você, de novo, orasse, você falasse com Deus. Porque, de novo, cada um tem os seus motivos de arrependimento. A Bíblia diz, e ela é muito clara, que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. confessar a Deus para que nós sejamos perdoados. Eu já orei muitas vezes quando eu estava errado no passado, eu orava assim, Senhor, me perdoa para meus erros. Claro que Deus sabe todos eles, mas a gente precisa ser mais específico. Se tem alguém aqui que você tem dificuldade de relacionamento, você sabe que está te roubando e que Satanás está te chicoteando no meio da cara por causa disso, pede para Deus mudar essa situação. Pede para Deus te ajudar a primeiro começar o perdão dentro do seu coração. A Bíblia diz, eu estava lendo, né, também essa semana, Deus me fez ler umas 8 vezes o Sermão do Monte. E ele mostra vários comportamentos de um novo cristão. Jesus veio mostrar comportamentos de quem é cristão. E uma das coisas que ele fala ali, tirando da outra face, é esse comportamento diferente. Diferente que a gente só pode conseguir se tiver o Espírito Santo de Deus conosco. Então que vocês abandonem. Esse momento de oração, primeiro vai ser de vocês, depois a gente vai orar juntos. Mas que seja um momento de abandonar os pecados domésticos. Confesse a Deus. Você sabe o que está te atrapalhando. Você sabe o que tem te roubado. Confesse a Deus. Porque Ele é misericordioso. E eu vou falar para vocês, Ele vai ficar muito feliz de ouvir a nossa oração essa noite. Amém? Vamos orar?